Ora, muito bom dia. Desde já agradecer à DECO a disponibilidade para connosco reunir sobre o tema que temos um conjunto de projetos de lei apresentado neste Parlamento em torno da temática das comissões bancárias. Estamos aqui um bocadinho desfalcados, mas, portanto, com a representação do PSD e do CDS, o PCP se juntar-se-á a nós a breves minutos, o Partido Socialista também para a intervenção, mas não faria muito sentido continuarmos a esperar, até porque há outros afazeres parlamentares, e nessas circunstâncias, estando cá os senhores, portanto, avançávamos desde já com a audição. Portanto, na sequência daquilo que já, das audições que já conhece e da metodologia utilizada em grupo de trabalho, portanto, os senhores podem numa primeira intervenção, cerca de 10 minutos, explanar aquilo que têm para dizer acerca dos projetos de lei, depois daremos voz aos grupos parlamentares e depois há a possibilidade dos senhores voltarem a responder e a esclarecer alguns dos aspectos colocados pelos grupos parlamentares. Se houver necessidade dos grupos parlamentares ainda numa segunda volta poderem dizer mais alguma coisa, temos a informalidade e a possibilidade, sendo em grupo de trabalho, de o podermos fazer. Portanto, isso é mais delongas. Portanto, isto é uma lição que está a ser gravada em termos de vídeo e áudio. E, portanto, sem mais delongas, passaria então a palavra à DEC. Não sei, e já agora apresentar é a doutora
Carla Varela
e o doutor João Fernandes. Muito bem, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito bom dia então a todos os deputados presentes e demais pessoas presentes. Efetivamente, a DEC está aqui com muito gosto e agrado. Mais uma vez respondeu a um convite desta comissão para estar aqui presente a discutir esta matéria, julgo que já é a terceira vez que cá viemos, mas também é verdade que há muito tempo que a DEC chama de facto a atenção para a iniquidade, do nosso ponto de vista, do comissionamento bancário, tendo inclusive apresentado, como é sabido, uma petição neste Parlamento com mais de 90 mil assinaturas, cujos argumentos apontavam precisamente para o fim das comissões e outros encargos de manutenção nas contas à ordem. É sabido também, em vários relatórios estatísticos, quer em estudos desenvolvidos pela DEC, quer do próprio Banco de Portugal, a entidade de supervisão, que desde 2007 estas despesas de manutenção aumentaram mais de 40% e foi com esta base e esta preocupação também que desenvolvemos todo o trabalho nesta matéria. A conta à ordem é, de facto, um serviço imprescindível à gestão financeira de qualquer cidadão, razão pela qual mais importa, de facto, atender aqui à legitimidade inerente à cobrança de comissões de encargos associados à mera manutenção da conta. Alguns dos argumentos por nós invocados em sede de petição, até para que melhor se entenda a nossa incompreensão face à cobrança das mesmas e também não podemos deixar de referir que, de facto, já tiveram aqui outras iniciativas legislativas a ser discutidas e que, efetivamente, não foram aprovadas, razão pela qual continuamos a debater, de facto, e a defender e a reivindicar a proibição destas mesmas cobranças. Dentro desses argumentos que constam da nossa petição, de uma forma muito sucinta, o dinheiro depositado pelos consumidores não é um fardo para os bancos, efetivamente. Paga mais quem menos tem, isso também há estudos que refletem precisamente esta afirmação. Aliás, paga até 5 vezes mais do que quem tem um património elevado, é essa a grande conclusão. As custas de manutenção, na nossa perspectiva, não está associado a um serviço. Assiste-se também à cobrança, à dupla cobrança de serviços, isto porque trata-se do mero depósito do nosso dinheiro, precisamente para podermos aceder aí sim a outros serviços e aí sim esses legitimamente cobrados, mas não no que respeita, de facto, na nossa perspectiva, à mera manutenção, ao mero depósito do nosso dinheiro num banco para que sim possamos aceder então a outros serviços. Ainda que assim não se entenda, ou seja, pela proibição to cure destas comissões, importava também refletir que existem relativamente ao facto de existirem 8 formas de cálculo dos saldos médios mensais que estão na base da cobrança destas comissões. Até que se decida neste sentido, importava, antes de mais, também aferir da legitimidade e, no fundo, harmonizar esta forma de cálculo, porque depois para o consumidor cidadão não é possível qualquer tipo de comparabilidade entre as mesmas, porque cada banco tem o seu critério na forma de calcular este saldo médio. É assim, para nós, inquestionável a injustiça social que está associada a estas comissões, que é, de facto, calculada em função deste saldo médio, pelo que quem mais paga é, de facto, quem menos tem, o que não podemos, de facto, passar despercebido e, portanto, tolerar este tipo de comportamento. Poder-se ainda relembrar aqui que o Banco de Portugal, o ano passado, emitiu uma carta circular, uma recomendação que já faz eco de algumas das críticas e das preocupações que foram apontadas pela DEC, pela nossa associação, sendo certo também que, em suma, e na nossa opinião, estas contas base para quais aponta, de facto, a carta circular, não interessa à maioria dos consumidores. Relativamente às alterações propostas agora neste projeto em análise, de facto, congratulamos-nos com as mesmas, na medida em que a grande maioria delas, de facto, são positivas, todas elas, quer quanto diz respeito aos serviços mínimos bancários, que de facto é a temática que mais é aqui referida e abordada neste documento legal. Portanto, principalmente a questão da revogação da disposição legal relativa à adesão ao sistema, ou seja, o facto de generalizar-se, de facto, a disponibilização dos serviços mínimos bancários pelas instituições de crédito é bastante positivo. Mantém-se, contudo, a questão da limitação à titularidade de uma só conta, portanto, exceto quando um dos titulares, de facto, trata-se de uma pessoa de 65 anos ou dependente terceiro, há aqui esta condicionante, mas ainda assim continua a ser muito limitativo depois o facto de poder-se ter uma só conta, porque, até em termos de concorrência, porque efetivamente poderá interessar-me um determinado produto, um crédito à habitação numa outra instituição de crédito, pelas vantagens que me são apresentadas, mas que de facto me inviabiliza o seu acesso porque não posso ser titular de uma outra conta numa outra instituição bancária. A questão relativamente ao cheque também acho que já era uma antiga questão, uma velha questão, e que faz todo sentido estar aqui a ser atualizada, de facto. Por outro lado, a questão ainda contra a alteração do regime geral de instituições de crédito e sociedades financeiras, em concreto a questão da fatura-recibo, em que se discrimina todas as comissões e as despesas associadas à conta de depósito. Efetivamente, esta é já também foi uma reivindicação nossa, inclusive, que constava da própria petição. Nós chamávamos-lhe extrato, até porque consideramos que, tecnicamente, em termos de nomenclatura, é mais adequado que uma fatura-recibo, porque, obviamente, as instituições de crédito têm que emitir também este recibo, mas basicamente o que se pretende aqui seria mais um documento em que se apresentassem rótulos as comissões, mais do ponto de vista informativo do que propriamente fiscal. Por outro lado, o único artigo que se refere aqui à comissão propriamente dita, que é o artigo 3º, determina o mesmo que a cobrança de comissões pelas instituições de crédito tem de corresponder a um serviço efetivamente prestado. Pois bem, relativamente ao teor desta disposição legal, continuamos a considerar que isto é manifestamente insuficiente, a forma como está elaborado e aquilo que é dito. Continuará sempre a dúvida no que diz respeito à proibição de cobranças relativamente à comissão de manutenção de uma conta, se se considera esta manutenção como um efetivo serviço ou não, e portanto acho que na prática a dúvida vai persistir e em termos de interpretação da norma e em termos práticos muitos problemas se evitar se a norma mantiver de facto este teor. Continuamos, portanto, esse é de conclusão, a defender a proibição das comissões e encargos associados, portanto, a esta manutenção de conta, sendo certo que para nós só deverá aplicar-se aos serviços solicitados pelos consumidores e não àqueles que as instituições de crédito entendem por bem estipular. Importa eliminar práticas que evidenciam uma clara discriminação dos que oferem rendimentos mais reduzidos, porque é isso que a realidade nos dita. Importava também criar aqui limites claros para a definição desses mesmos custos, tendo em conta os princípios de transparência, proporcionalidade e boa-fé. O próprio Banco de Portugal, enquanto entidade de supervisão, no seu relatório de supervisão comportamental, refere precisamente que um regime de comissionamento deve obedecer a princípios de transparência, proporcionalidade e boa-fé. Não podemos deixar de concordar, obviamente, e entendemos que isso ainda não tem reflexo no diploma legal. Sem prescindir, como eu referi, e até chegar ao nosso objetivo final da eliminação da proibição da Comissão do CUR, defendemos a uniformização dos modelos de cálculo dos saldos médios que servem de referência precisamente à definição desses encargos bancários. Apenas relativamente então à questão do extrato da fatura recibo, como o diploma descreve, e como eu disse também já reivindicado por nós, que agrega de facto todos estes encargos que são suportados anualmente pelos consumidores, são considerados no presente projeto e portanto quanto a isso também temos que nos congratular. De todo o resto, não sei se o meu colega tem alguma coisa a acrescentar, mas de facto tudo pelo... Muito bem, muito obrigada então.
Muito obrigado. João Paulo, se então for oportuno chamar o Fernando. Ah, peço desculpa. Bom, tendo em consideração que o deputado Fernando Serrasqueiro está a presidir a Comissão de Economia, a sugestão do Partido Socialista seria darmos início às nossas às várias intervenções e depois, no final, chamávamos o deputado Fernando Serrasqueiro. Sendo assim, com a concordância de todos, passaria a palavra ao PSD, à deputada Elsa Cordeiro.
Obrigado, Sr. Coordenador. Desde já saudar a doutora Carla Varela e o doutor João Fernandes por mais uma vez estarem aqui connosco a debater esta temática do comissionamento bancário e, neste caso, da questão dos depósitos à ordem. Desde já também quero-vos dar uma palavra de congratular, porque penso que aquilo que hoje nos trouxe e aquilo que hoje nos disse é uma evolução da DECO, porque o primeiro impacto, quando analisaram esta iniciativa do grupo parlamentar do PSD e do CDS, foi que era vaga, sem grande substância e insuficiente. Pelos vistos, e penso que é importante, por isso é que estas audições também o são importantes, que a vossa discordância vai mais para o artigo 3º na questão do serviço da comissão ter que ser realmente um serviço solicitado pelo cliente bancário, em vez de ser consumidor, eu aqui diria pelo cliente bancário, de que nós, neste momento, estamos em fase de especialidade, será um contributo muito importante também que a DECA aqui hoje nos diz. Nos trouxe. No âmbito da apreciação deste diploma, já tivemos a audição da CEFIN e do Banco de Portugal, que também trouxeram sugestões e contributos importantes para melhorar a iniciativa, porque o que se pretende com a mesma é que realmente ela venha resolver parte dos problemas existentes. Quanto àquilo que se referiu durante a sua exposição inicial da questão do cálculo dos saldos médios, penso que a carta circular do Banco de Portugal vem também de encontro àquilo, ou seja, não seja cobrada a comissão por parte das instituições de crédito. Sim, mas... quanto aos saldos médios. Também dar conta que no entender, aí falo pelo meu grupo parlamentar, achamos que a existência de comissões faz com que haja uma maior concorrência entre as instituições, por isso é que nunca poderemos concordar com a proibição de comissões. Dizer que existe em preparação uma diretiva na Comissão Europeia, uma diretiva europeia que irá uniformizar aquelas comissões mais utilizadas nos serviços bancários, e isso será um passo também importante. Aliás, o Banco de Portugal vem-nos dizer que muitas daquilo que é proposto por esta iniciativa vem antecipar esta própria diretiva. É o caso da fatura recibo, onde também o que consta nessa mesma é um extrato, mas nós aqui, ao colocarmos fatura recibo, foi acharmos que os próprios bancos, e uma vez que não o faziam, emitir realmente essa fatura estando associado a um número de contribuinte e que seja no início de cada ano e também através da mesma a possibilidade do cliente ter a percepção de tudo o que era lhe cobrado numa conta bancária, de forma a poder escolher qual aquela que será mais vantajosa para ele e onde deverá ter essa conta à ordem aberta. Por isso, são importantes muitas das coisas que me disseram. A CEFIN também veio dizer que esta iniciativa é uma iniciativa positiva. Por isso, nós ficamos também agradados com aquilo que temos ouvido até agora e, claro, que iremos aperfeiçoar a mesma baseada nos contributos. Quanto aos serviços mínimos bancários, e que também aqui falou, realmente a intenção é que nós sabemos que a abrangência e grande parte das instituições que têm protocolo para aderirem ao sistema de acesso aos serviços mínimos bancários tem um grande, cobre grande parte dos clientes bancários, mas nós o que pretendemos com a nossa iniciativa é que ela seja obrigatória em todas as instituições que estejam no mercado português, por isso o fizemos. Quanto à questão da limitação, pensamos que também é um avanço ao colocarmos, porque aquele cliente que pretende um serviço em que tem, por isso é que se chama também serviços mínimos bancários, em que tem um cartão multibanco e poucos movimentos, será pessoas que normalmente não têm um produto bancário tão complexo e muitos deles, por vezes, e nós sabemos que quem tem uma conta de depósito à ordem tem associado onde cai o seu ordenado, onde tem um crédito à habitação, a isenção dessa conta está garantida. Por isso, penso que será importante e o que nós pretendemos com estas alterações ao sistema de acesso aos serviços mínimos bancários foi aqueles que mais dificuldade têm em pagar e se ficassem isentos da mesma. Já falei no artigo 3º, já falei na fatura recibo, ao cheque também, já o Banco de Portugal sugeriu uma pequena melhoria no nosso artigo, de forma a que fosse mais clarificada a questão da tal cobrança, que nós acatamos e achamos por bem que ela é bastante positiva, mas o que se pretende mesmo é que qualquer despesa em relação a uma devolução de cheque seja da parte do sacador e não de quem é beneficiário do cheque. Por isso pensamos também que é algo bastante positivo na mesma. E desde já digo-lhe que apontei, penso que poderá, e acho que é importante esta sugestão de estar a comissão, estar associada a um serviço solicitado pelo cliente bancário, penso que é algo bastante importante e que iremos ponderar a mesma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Partido Socialista, peço desculpa, pelo CDS, Partido Popular, isto é o meu cansaço. Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada. Queria, antes de mais, cumprimentar a doutora Carla Varela e o João Fernandes. De facto, há, enfim, aqui uma grande sintonia, parece-me, relativamente àquilo que é o propósito desta iniciativa da maioria e, no fundo, também à avaliação que acabam por fazer das nossas propostas, porque o objetivo de termos avançado no sentido em que avançamos é justamente contribuir para que haja não só um sentimento de maior justiça, mas também de maior transparência naquilo que pode ser um estímulo à própria a concorrência, digamos, entre as entidades bancárias. Ou seja, o sentido a que se refere relativamente à injustiça que existe e, no fundo, à própria opacidade que existe na forma como as entidades bancárias fazem variar as comissões que cobram em função das variações dos saldos, nós estamos perfeitamente de acordo com isso. Aliás, o sentido da proposta que fazemos é exatamente nessa lógica. Ou seja, este processo da audição é importante para que possamos, enfim, aprimorar e afinar alguns aspectos constantes da proposta, mas o sentido é exatamente esse. Ou seja, partilhamos por inteiro da necessidade de haver aqui uma maior clareza relativamente a estas práticas, digamos assim, que têm vindo a ser implementadas pelas instituições bancárias. E é aqui que entra também, como sendo muito importante, a solução encontrada relativa à fatura recibo, para que permita justamente haver uma maior comparabilidade relativamente aos encargos, às comissões, enfim, a todo o conjunto, digamos, de despesas e de ónus que recaem sobre os consumidores, os utilizadores de contas bancárias. E, portanto, o sentido da proposta vai na lógica de termos um sistema, mesmo ao nível dos serviços mais simples, que são aqueles que exatamente todas as pessoas necessitam de ter, no fundo termos um sistema que seja mais justo. E esse sistema mais justo, do nosso ponto de vista, passa desde logo e à cabeça, no fundo, por afinarmos alguns dos instrumentos que já temos. Por isso é que foi tão importante tornarmos obrigatória a disponibilização em todas as entidades bancárias dos serviços mínimos bancários. Realmente a Carta Circular do Banco de Portugal fazia uma recomendação no sentido de que todas deveriam aderir ao protocolo. Com a nossa proposta passa a ser obrigatória essa adesão, o que em certa forma permite colmatar a nuance que referi há pouco relativamente ao facto de eu posso ter, em alguns casos, uma conta bancária numa determinada instituição e interessar-me um produto de outra. Com esta solução, todas as instituições passam a ter obrigatoriamente esse sistema. Ou seja, eu posso ter uma conta de serviço mínimo bancário numa instituição, posso ter uma conta normal numa instituição agora e posso mudar e passar a ter uma conta de serviço mínimo bancário com outros produtos associados, poderão estar obviamente sempre associados, e posso fazê-lo a partir do momento em que todas, em que o universo, ou 100% das instituições, disponibilizam esse serviço. Portanto, ao torná-la obrigatória, aumentamos também aqui o leque de entidades, o leque de possibilidades das pessoas poderem aderir à conta. Por outro lado, também sempre dissemos que este tipo de contas provavelmente até serão mais interessantes ou mais apetecíveis para pessoas que eventualmente necessitem apenas, embora qualquer um de nós possa aderir a este tipo de contas bancárias, mas pela sua simplicidade elas serão obviamente ainda mais adequadas ou mais interessantes para pessoas que precisem, digamos, de fazer o essencial, receber uma pensão, enfim, fazer, digamos assim, aquilo que sejam movimentos básicos relativamente àquilo que é, no fundo, o envolvimento com uma instituição bancária. E por isso é que é tão importante que haja aqui esta nuance relativamente ao segundo titular, quando estamos a falar de pessoas idosas ou quando estamos a falar de pessoas que tenham dependentes. Depois também, obviamente, a solução do cheque, enfim, era uma injustiça que já há algum tempo se mantinha e que pretendemos aqui combater. No fundo, o sentido da proposta é reforçar e aprofundar as recomendações que a própria Carta Circular levanta, reconhecendo que neste momento há um trabalho mais alargado que está a ser desenvolvido através da transposição da diretiva que a minha colega Elsa Cordeiro também já referiu, mas de certa forma parte dos benefícios que essa diretiva vai trazer são antecipados aqui através das alterações que nós estamos a introduzir nesta proposta de lei. Portanto, é bom saber, de certa forma, a DECO reconhece que há aqui um avanço, porque esta proposta não foi feita contra ninguém, foi feita a favor dos consumidores, no sentido de termos um serviço mais equilibrado entre aquilo que é efetivamente os serviços que a banca presta e aquilo que de facto os consumidores acabam por usufruir, e é isso o sentido daquilo que nós pretendemos, ou seja, ter uma maior transparência, uma maior comparabilidade e, no fundo, aqui um sentimento de maior justiça relativamente àquilo, de maior compreensão relativamente àquilo que os bancos cobram e ao serviço que efetivamente as pessoas usufruem, e para já seria tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo PCP, o deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da DECO, presença habitual nas audições deste grupo de trabalho. Como devem saber, o PCP também apresentou um projeto de lei, o projeto 818, sobre esta matéria, um projeto que determina a obrigatoriedade das instituições de crédito disponibilizarem uma conta de posta à ordem padronizada, designada de conta base, e proíbe a cobrança de comissões, despesas ou outros encargos por serviços prestados no âmbito dessa conta. Este era, ou é, um projeto de lei que tinha um conteúdo concreto. Penso que o conteúdo ia ao encontro daquilo que eram, ou têm sido, a exigência da ECO, nomeadamente ao nível da petição que foi apresentada há mais de um ano e que deu, na altura, origem também a um projeto de lei do PCP que defendia a gratuitidade das contas à ordem. Este projeto incidia sobre as contas base e institucionalizava essas contas base nos moldes sugeridos pelo Banco de Portugal, determinava que as instituições de crédito tinham a obrigatoriedade de disponibilizar aos seus clientes contas-base nesses moldes e, mais importante de tudo, determinava a gratuitidade destas contas. Isto porque o Banco de Portugal, na carta circular, quando estabelece as contas-base, e é positivo o estabelecimento dessas contas-base e a padronização com os serviços mínimos associados a essas contas-base, logo a seguir estraga tudo, na nossa opinião, ao reconhecer que os bancos têm direito a cobrar uma comissão pela manutenção destas contas e abrindo, digamos, a porta a que as instituições de crédito pudessem cobrar e estão a cobrar comissões que nem são tão baixas como isso. Ou seja, basicamente, nestes moldes fica tudo na mesma. E o projeto do PCP ia no sentido de dar um conteúdo a estas contas base que permitisse uma alteração real, substantiva da situação, impondo a sua obrigatoriedade, quem quisesse poderia aderir a essas contas base, os bancos tinham que disponibilizar e essas contas base, com aqueles serviços que estavam sugeridos pelo Banco de Portugal, eram gratuitas. Infelizmente, como sabem também, o nosso projeto de lei foi rejeitado pela maioria PSD-CDS, portanto nem sequer está hoje em apreciação, mas eu não gostaria de fazer esta introdução e referir este projeto, até porque ele aparece como contraponto àquilo que a maioria propõe e que nós consideramos que é manifestamente insuficiente. O nosso projeto era um projeto que defendia os direitos dos clientes bancários e travava os abusos da banca nesta área. Como disse, o projeto do PSD-CDS que está em discussão foi o único que sobreviveu à votação na Generalidade. É manifestamente insuficiente. Dizia a Sra. Deputada Vera Rodrigues, ainda bem que a DECO concorda que há um avanço. E a primeira pergunta que eu lhes queria perguntar é exatamente esta. Acham mesmo que há um avanço neste projeto de lei do PSD-CDS? Quer dizer, avanço, alguma coisa se faz. E já irei esmiuçar esses aspectos. Alguma coisa se faz lá, mas não fica isto muito aquém daquilo que era necessário. Não é um avançozinho muito pequenino que, sendo um avanço, fica aquém daquilo que seria necessário e que são as exigências desde há muito tempo da DEC. Era a primeira pergunta, até para esta questão ficar clara. Mas porquê é que nós consideramos que o projeto apresentado pelo PSD-CDS é insuficiente? Em primeiro lugar, torna obrigatório, ele incide essencialmente, basicamente, sobre os serviços mínimos bancários. 95% é serviços mínimos bancários e desses 95%, a esmagadora maioria é tirar lá aderentes, onde instituições de crédito mudam para aderentes para instituições de crédito. Portanto, o que o projeto do PSD e do CDS faz é tornar obrigatório um regime a qual a maioria dos bancos, e principalmente os bancos mais relevantes, já aderiram. O próprio Banco de Portugal nos disse que representavam, os bancos que aderiram já representavam mais de 90% das contas à ordem existentes no país. Portanto, a iniciativa começa por ter logo um alcance prático muito pequeno. Os bancos foram aderindo, nos últimos anos aderiram mais bancos, os bancos relevantes estão lá, a maior parte das contas já são abrangidas, portanto, o alcance prático de tornar obrigatório para todas as instituições de crédito é muito pequeno. Esta é a primeira crítica. A segunda, o projeto incide apenas sobre serviços mínimos bancários. Ora, nós sabemos, e o Banco de Portugal teve a oportunidade aqui de nos confirmar estes dados, que em finais de dezembro de 2014 existiam em números redondos 13.900 contas de serviços mínimos bancários. Bem, o número, entretanto, nos últimos 4 meses já pode ter aumentado, mas não será muito mais do que este valor. Ora, também sabemos que em Portugal há dezenas de milhões de contas à ordem. Dezenas de milhões de contas à ordem. Portanto, estamos a falar numa gota d'água no oceano. Por cada conta de serviços mínimos, há cerca de 5 mil contas à ordem que não são de serviços mínimos. Portanto, estamos a falar, o PSD e o CDS estão a legislar sobre 5 mil avos do problema. E isto parece-nos, obviamente, residual. Ignora o projeto de lei do PSD e CDS a questão central, o obstáculo principal dos serviços mínimos bancários, que é a obrigatoriedade de apenas se poder ter uma conta em todos os bancos. Claro que também reconhecemos que o PSD-CDS abre uma pequena exceção. Pode ser clientes com mais de 65 anos, quiserem pôr lá um filho, têm dificuldade em gerir a conta, metem o nome de filho, o filho não tem que encerrar as outras contas todas, que disponham noutras. Não é negativo. Mas quantas situações haverá destas? Isto é uma gota d'água no oceano. O que se impunha aqui era que os serviços mínimos bancários, este obstáculo principal, fosse eliminado. um cidadão não fosse obrigado a ter apenas uma conta, se quisesse ter uma conta de serviços bancários, e ter que encerrar tudo, até porque sabemos que às vezes não é possível ou é muito difícil encerrar todas as outras contas. Há uma conta onde é depositado o salário, há uma conta onde é depositada uma prestação social, há uma conta que está associada a um crédito à habitação. Encerrar isto, estas contas, é uma trabalheira, e isto é logo um elemento de dissuasão dos clientes, quando lhes dizem que querem uma conta de serviços mínimos, mas têm que encerrar as outras todas, eles começam a ver a trabalheira que aquilo dá, desistem. O projeto de lei do PSCS também ignora olimpicamente outra questão central, que é a questão da gratuidade das contas de depósito à ordem, das contas base. Portanto, nada diz sobre isto, nada avança sobre isto, e isto era uma exigência que a DEC fazia, até naquela petição com mais de 80 mil subscritores. As contas à ordem têm que ser gratuitas. Os bancos não podem cobrar comissões pela manutenção dessas contas. E, portanto, esse problema mantém-se. Também não aborda outra questão importante, que é uma obrigatoriedade dos serviços associados às contas de serviços mínimos bancários não poderem ser inferiores, em termos de qualidade, àqueles que são oferecidas noutras contas à ordem. Isto acontece. Eu até tive a oportunidade, em audições anteriores, com a CEFIM e com o Banco de Portugal, de dar este exemplo. O cartão multibanco, pedido no âmbito de uma conta de serviços mínimos bancários, não pode ser utilizado no estrangeiro. Se estivermos ali em Vila Real Santo António, permitam-me recorrer ao distrito onde foi eleito, podemos utilizá-lo para levantar dinheiro. Atravessamos o rio, o pai, o monte, e já não podemos. Portanto, isto é um constrangimento. E, aparentemente, até poderá violar a lei, porque a lei diz claramente que os serviços associados aos serviços mínimos bancários não podem ser de qualidade inferior, não podem ter um alcance inferior. Mas isto acontece. Isto acontece. Pelo menos em alguns bancos, esse cartão de crédito, cartão de débito multibanco, não pode ser utilizado no estrangeiro, mesmo que seja para uma pessoa que viva na raia, não o pode utilizar. E, portanto, são problemas que existem nos serviços bancários, problemas reais, e é exatamente por estes problemas reais existirem que, ao fim de, já vai em 15 anos, quase 15 anos, temos legislação sobre os serviços bancários, ela é 2000, creio, o número de contas de serviços bancários é residual, 14 mil em números redondos, 14 mil contas no universo, dezenas de milhões de contas. Ora, o projeto de lei do PSCS não resolve estes problemas, é insuficiente e, portanto, eu gostaria que pudessem comentar esta questão, se não era necessário, e depois disto tudo, ir-se mais longe e se exigir, à partida, que é aquilo que nós exigimos no PCP, a gratuitidade das contas de depósito à ordem, mas mesmo que não se vá para isso, então, pelo menos nos serviços bancários, resolver os problemas do acesso e da qualidade dos serviços e do preço. Permita-me só também, relativamente às contas de serviços mínimos bancários, dar-lhes uma nota, que já dei em audições anteriores e que a DEC deve conhecer muito melhor do que eu, mas há uns meses fiz uma experiência, há seis meses, sete meses, de acompanhar um cidadão que queria abrir uma conta de serviços mínimos bancários num banco. O cidadão, até era uma tarefa à partida simples, ele não tinha conta bancária nenhuma, era a primeira que ia abrir, portanto, o principal obstáculo já não existia à partida. E é um cidadão que foi munido da legislação, conhecia os seus direitos, conhecia e estava determinado, empenhado em abrir mesmo uma conta de serviços bancários. E eu acompanhei esse cidadão, pude assistir a todo o processo e posso lhes dizer que não foi fácil. Logo à cabeça, a instituição de crédito em questão tentou dissuadi-lo de abrir uma conta de serviços bancários, propondo uma conta alternativa, que tinha até serviços melhores e era gratuita. Só que não disseram logo que era gratuita durante um período promocional. E fim desse período promocional, ia pagar uma manutenção da conta. Portanto, o cidadão em questão rejeitou todas estas abordagens insistentes do funcionário bancário, exigiu o serviço mínimo bancário, mas não foi fácil, e só acabou por receber o cartão multibanco para movimentar essa conta. Já passava mais de um mês depois do dia em que foi pela primeira vez manifestar a intenção. Portanto, são estes problemas que os clientes bancários se deparam quando querem abrir estes serviços mínimos bancários. O projeto do PSD-CDS não resolve estes problemas. Há pequeninos avanços aqui e acolá, mas a minha percepção, gostaria também de lhes perguntar se consideram que, com estas alterações legislativas, assumindo que elas vão ser aprovadas, têm o apoio da maioria parlamentar, se a situação dos serviços mínimos vai mudar, se de repente de 14 mil contas vamos passar para 100 mil, ou 50 mil, ou 200 mil, ou 1 milhão, se o número de contas de serviços bancários com estas alterações se vai tornar significativo. A nós parece-nos que não, mas gostava de ouvir a opinião da DEC, até porque tenho um acompanhamento continuado e aprofundado destas matérias. E eram estas questões que lhe queria colocar. Foram mais considerações do que questões, mas no que ele disse há muitas pistas para, se quiserem comentar, acrescentar coisas, poderão com certeza fazer. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Partido Socialista, então, o deputado Fernando Serrasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por pedir desculpa de não poder estar presente. Estou ali ao lado a presidir a outra comissão e, portanto, não ter ouvido a vossa intervenção inicial. Nós estamos perante uma matéria que, eu digo, está a fazer o seu caminho, porque isto, tanto insistimos, que porventura hoje a maioria já compreende que temos aqui um problema. Há pouco tempo rejeitava os diplomas todos que eram apresentados sobre esta matéria e agora há pelo menos um reconhecimento que há um problema. E se porventura existisse, digamos, essa atenção há mais tempo sobre o sistema financeiro e sobre a defesa dos consumidores do sistema financeiro, porventura muitos dos problemas que estão a acontecer no sistema financeiro, se houvesse maior regulação e maior proteção, não estavam a acontecer com a gravidade que agora estamos. Portugal tem estado sempre na linha da frente do grupo dos países da União Europeia com mais elevada proteção dos consumidores. No entanto, sobre os produtos financeiros, diria que tal não é assim, e mesmo este diploma parece-nos recuado. Primeiro, é um diploma que procura dispersar-se sobre várias matérias que não têm a correlação entre si e que, portanto, a intenção foi pulverizar algumas atuações. Quanto aos serviços mínimos bancários, bom, digamos aqui ao avanço da obrigatoriedade, pese embora, segundo nos disse o Banco de Portugal, o número de instituições aderentes, elas já por si cobriam uma percentagem muito significativa de contas bancárias e mesmo assim a evolução do número de contas tem sido paulatinamente curta. E eu queria saber a vossa posição, se entendem que com esta alteração da obrigatoriedade nós passamos a ter que é a única obrigatoriedade de adesão, porque é de facto a novidade que este diploma tem, se por si chega. Na nossa perspectiva do Partido Socialista, nós entendíamos que devia haver uma adesão gratuita da parte dos quem quisesse e tivesse condições para reunir contas deste teor, mas gostaríamos de saber a vossa posição. Mas queríamos-nos centrar fundamentalmente nas comissões. Aliás, a DECO tem feito boa nota disso, tem feito análise sobre a evolução que têm tido determinadas taxas e qual é, ao longo dos anos, qual tem sido a evolução. E hoje é matéria que nos preocupa há muito, e por isso o Partido Socialista apresentou já um diploma sobre a regulação das comissões, porque elas representam 40% da receita do setor bancário. E, portanto, passam a ter um peso muito significativo. E se algumas delas são compreensíveis, outras temos dificuldades de as entender. E aqui temos dois aspectos que valia a pena, que eu gostaria de ouvir a DECO. Primeiro é, digamos, o que é que este diploma acrescenta? Dizer que uma comissão é uma contrapartida de um serviço, primeiro, como nos disse, digamos, isto é uma, digamos, ou deveria ser uma evidência. Quer dizer, eu disse no plenário que, a não ser assim, é um reconhecimento de que hoje há comissões que não correspondem a uma contrapartida. Se é necessário haver uma lei hoje que diga que uma comissão corresponde a uma contrapartida, provavelmente é o reconhecimento de que há comissões hoje que não correspondem a contrapartidas. Gostaria de saber a vossa posição sobre isso. Se entendem que há, de facto, comissões que não respeitam, digamos, este princípio. Segundo, é de que isto é insuficiente, porque os principais problemas que têm denunciado, e gostaria de os ouvir sobre isso, é a desproporcionalidade entre as mesmas comissões, pese embora com denominações diferentes, que é logo outra questão, que era por aí que devíamos começar, que era a obrigatoriedade de, pelo menos para as principais e mais utilizadas comissões, terem a mesma denominação, para que o consumidor pudesse, de banco para banco, saber qual é a diferença de taxas e hoje não ter cada banco a sua própria denominação. Mas outra questão é da proporcionalidade. A DECO deu nota ter havido ou ter detectado casos de 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, quer dizer, a mesma comissão, em bancos diferentes, poder ter uma variação de 3 vezes mais, 4 vezes mais, etc. Acham isto razoável? Digamos que possa a mesma comissão, pese embora estarmos no mercado aberto, que isto não tinha um conjunto de princípios que deviam estar subjacentes, e foi a nossa intenção ao fazer uma espécie de lei de bases em que as comissões deviam obedecer a princípios prévios de boa-fé, proporcionalidade, de transparência, para que depois, ao serem aplicados, pudéssemos perceber se eles tinham correspondência com um conjunto de princípios. E, nesse aspecto, aqui é que nos parece completamente insuficiente, digamos, esta regulamentação sobre comissões. A única novidade, e devo-lhe dizer que já vimos defendendo há muito, é a questão de uma fatura. Eu costumava dizer que se havia, com esta obrigatoriedade e com esta agora pressão que tem havido sobre toda a atividade comercial para a emissão de faturas, eu creio que era a única exceção em que o consumidor não tinha uma fatura e ela lhe aparecia misturado pelos movimentos da sua própria movimentação. Aqui, totalmente de acordo, a existência de uma fatura recibo. Enfim, foi-nos dito que isto é matéria que pode ser ter englobamento ao nível das despesas aceites em termos fiscais, é a matéria que nós iremos precisar para que assim seja, e também com outra garantia, é que esta emissão de fatura-recibo, há quem não lhe queira chamar fatura-recibo, não seja um outro comissionamento. E, portanto, a parte do Partido Socialista, iremos fazer uma alteração a este diploma no sentido de que isto fique claro. Primeiro, que é uma fatura-recibo. Segundo, que isso é matéria que pode ser dedutível nas despesas fiscais. Terceiro, que as comissões, não, que esta emissão deste documento não é sujeito ou não pode vir a ser sujeito a qualquer comissão bancária. E era sobre isso que eu gostaria de ouvir e agradeço, eu tentarei estar uns momentos, senão que se houver muita demora, peço ao Sr. Presidente que me desculpe, mas como sabe estou ali ao lado noutra comissão. Obrigado.
Confirmo exatamente esses seus afazeres de comissão. Muito obrigado, Srs. Deputados. Dou então a palavra à DECO para as respectivas respostas e considerações sobre o que os Srs. Deputados disseram.
Muito bom dia, Srs. Deputados. Eu acho que isto pode ser respondido assim de uma forma mais global, porque perguntas são muito escassas e incidem todas mais ou menos sobre as mesmas temáticas. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso aqui clarificar. De facto, há alguma sintonia em relação a algumas das matérias que são abordadas neste diploma, mas não há assim tanta sintonia em relação a outras. Ou melhor, os princípios orientadores até poderão ser, poderemos estar em concordância com eles, a forma como eles são apresentados ou são limitativos ou são vagos na generalidade dos casos. Por exemplo, em relação aos cheques, isso é unânime, nem sequer valerá a pena estarmos aqui a fazer grandes observações. De facto, aquilo que consta do diploma é quase um elemento de justiça que teria que ser refletido numa legislação que já é antiga e que, portanto, congratulamos com essa situação. Em relação à existência da fatura recibo, enfim, é certamente positivo. Aliás, constava de uma petição, como disse a minha colega, da petição que nós apresentámos aqui há cerca de 2 anos, mas a emissão de fatura é obrigatória mesmo para os bancos. A prática poderá revelar que tal não acontece, mas isso... Bom, mas isso é um problema de fiscalização. Repare, porquê? Porque se me está a dizer que a lei não está a ser cumprida porque não há uma emissão de fatura, não é a essência de uma nova lei que vai fazer com que mesmo seja cumprida. É uma questão de uma entidade que não está a cumprir com a legislação, enfim, e deveria ser pelas entidades fiscalizadoras, seja pelo supervisor, seja pela autoridade tributária, enfim, a fiscalização deveria acontecer.
Mas isto agora não existe, não existe uma fatura recibo com a
natureza que nós pretendemos aqui? Não, o que é proposto aqui em termos pragmáticos é a apresentação de um extrato anual, de uma relação de tudo aquilo que foram os encargos que a pessoa teve com o seu banco no ano anterior. Não, isso não existe. Aliás, era isso que nós apresentámos na petição como algo que era necessário, porque de facto é uma questão de transparência. A pessoa tem que saber, alguém concreto, o que é que paga. Eu só estava aqui a fazer uma observação em relação ao facto de se ter denominado de fatura recibo, porque a fatura recibo, em relação a todos aqueles pagamentos que aconteceram, já teve que ser emitida. Se não aconteceu, aliás, há bancos que, em função agora também do sistema do e-fatura, há bancos que agora até começam, pelo menos eu tenho conhecimento de alguns, que começam a emiti-la, não uma fatura de facto, em termos físicos, mas que consta do e-fatura e, portanto, a fatura terá sido emitida. Não, terá sido emitida a fatura, ainda que depois não esteja materialmente apresentada. Eu concordo, eu se calhar não estou... Sim, sim. Nós estamos perfeitamente de acordo, aliás, eu posso não me estar a fazer entender, mas aquilo que nós defendemos é precisamente isso. Aliás, constava numa petição que foi entregue nesta casa, há cerca de 2 anos, a necessidade, nós defendemos a necessidade... De apresentar, exatamente. Eu estava apenas, mais uma vez vou repetir, estava apenas a fazer observação em relação à designação que foi encontrada para esse documento como fatura recibo, que, enfim, não temos provavelmente nada contra. Agora, aquilo que existe já atualmente é a obrigação de apresentação ou de emissão de fatura para qualquer tipo de operação bancária. Isso existe, aliás, isso motivou inclusivamente um ofício circular da Autoridade Tributária, não sei se o ano passado, se há 2 anos, que foi questionada sobre essa matéria, e, portanto, os bancos não são entidades diferentes de todas as outras, e, portanto, têm que as emitir. Bastaria, no nosso entender, que fosse determinada a obrigatoriedade de emissão de um extrato anual, onde fosse... Ok. Tudo bem, a gente, é mesmo só uma observação em relação à terminologia de fatura-recibo, com as implicações fiscais, porque essas não mudam, essas já existiam antes e continuam a existir, não por via desta legislação em adição, isso não, porque ela já existia anteriormente. Mas, portanto, aí estamos também em sintonia com, como dizia. A carta circular do Banco de Portugal, que foi emitida o ano passado, recomendava, e como tal, uma recomendação, que os bancos não discriminassem por saldos médios o valor que é cobrado em termos de despesas de manutenção. Mas sendo uma carta circular, não soluciona o problema, porque os bancos são livres de aceitar a recomendação ou não. É certo que muitos deles, por norma, acabam por fazê-lo, mas nós sabemos que há bancos que atualmente ainda não o fizeram. Aliás, creio que foi o Sr. Deputado Paulo Sá que falou disso há pouco, que, enfim, há conhecimento de situações que tal medida não foi aplicada, mas que não há uma obrigatoriedade de o fazerem, porque resulta apenas de uma recomendação do Banco de Portugal e, como tal, não tem qualquer tipo de caráter vinculativo. Curiosamente, aquilo que vos posso dizer, é, já com dados deste ano, portanto, dados recentes, é que, de facto, muitos bancos optaram por eliminar essa discriminação e, portanto, aplicar a mesma comissão independentemente do saldo médio. Nem todos, mas muitos deles já o fizeram. O problema é que a uniformização foi feita por cima. Portanto, agora não há apenas alguns que pagam muito, todos pagam muito. E, portanto, resolveu-se o problema de uma forma... Resolveu-se, não, porque nem todos uniformizaram, mas... Os que o fizeram utilizaram a bitola do mais alto, que de facto acabou na prática por manter aqueles que já pagavam, os com menores rendimentos ou com menores saldos médios, continuam a pagar muito. E os que até tinham saldos médios superiores e que pagavam menos, acabaram por ficar a pagar mais. Portanto, o problema, a solução que encontrada para o problema gerou um outro problema. Problema é esse que só será definitivamente resolvido, de facto, com a proibição da cobrança de comissões de manutenção. A existência de comissões leva à concorrência, isso é um facto, mas, em alguns casos, isso não foi impedimento para se proibir, por via legislativa, a cobrança de comissões. Existem outros exemplos. as comissões de amortização antecipada, que foram limitadas, no crédito à habitação foram limitadas, no crédito ao consumo, em alguns casos, foram mesmo proibidas, portanto, com taxa variável. As comissões que são cobradas por utilização de, por serviços prestados e utilizados com utilização de cartões, por exemplo, nas ATMs, nos TPAs, não é possível a cobrança de comissões e essa proibição resulta de legislação publicada. E, portanto, por vezes, há necessidade, quando o mercado não funciona devidamente, há necessidade de atuar por via legislativa para ser possível fazer essa correção do funcionamento do próprio mercado. E as recomendações que o Banco de Portugal emite, que não têm caráter vinculativo, mas normalmente vão também no sentido de fazer correções de mercado. Eu já lá iria, mas se quiser, entrando para... Eu estava a abordar antes a parte das comissões, mas se quiser, em relação aos serviços mínimos bancários, a minha colega penso que terá sido até bastante clara na altura. Há, de facto, avanços. A universalidade é um bom avanço, ainda que seja para uma fatia reduzida do mercado que não estava a adotar essa possibilidade, mas ainda assim é um avanço importante. Agora, o problema principal, o fulcral da questão dos serviços mínimos bancários é a limitação que existe para quem tem acesso a uma conta dessas. O facto de poder mudar para o banco ao lado porque encontra ali um crédito mais interessante, é verdade, mas independentemente disso vai ficar limitado àquele banco para todo o seu envolvimento bancário. Porque se houver dois produtos diferentes que mais se adequam à sua situação em bancos diferentes, nunca poderá recorrer a eles. Porquê? Porque ou escolhe o banco A para ter os dois produtos, ou escolhe o banco B. E, portanto, essa a limitação que é amenizada enfim, quando se é co-titular de uma conta, enfim, mas é ligeiramente amenizada, se quisermos, não está resolvida. E quando se pergunta, portanto, se no nosso entendimento isto vai permitir que haja um maior recurso a este tipo de solução, a este tipo de contas, parece-nos pouco provável. Muito sinceramente, parece-nos pouco provável, porque, de facto, o problema principal acaba por não ser resolvido, não obstante haver alguns progressos, como existem, e esses são, de facto, de enaltecer, mas, ainda assim, o problema principal, no nosso entendimento, acaba por não ser solucionado. Mas, regressando ainda às comissões de manutenção, o problema principal é que, portanto, o diploma prevê que, a partir de agora, só podem ser cobradas comissões quando exista uma efetiva prestação de um serviço. No nosso entendimento, isso acaba por ser bastante vago, porque quem é que determina se existe um serviço efetivamente prestado? O que é que impede uma instituição de dizer que a gestão informática da conta não é um serviço que está a prestar ao seu cliente? A nossa posição de princípio, portanto, nesse aspecto mantém-se. O simples facto de ter uma conta à ordem não justifica, per si, a cobrança de qualquer tipo de comissão. Ninguém tem uma conta à ordem porque quer. A conta à ordem é um veículo para poder ter acesso a um conjunto de serviços. Inclusivamente, o depósito, hoje em dia, é uma coisa informática, portanto, é um número. E esse empréstimo que o cliente faz ao seu banco, porque não nos podemos esquecer que estas operações são passivos e ativos numa perspectiva, mas inverte-se se for na outra perspectiva. Portanto, um banco, quando empresta dinheiro a um seu cliente, cobra um juro e de facto faz sentido que o faça. Um cliente, em tese, ao emprestar dinheiro a um banco, que é o que faz quando faz um depósito, deveria também exigir um juro por esse valor. Hoje em dia essa prática acabou por se ir desvanecendo e, portanto, são raros os bancos que pagam juro e quando o fazem apenas para saldos muito elevados. Ainda assim, aquilo que acontece é o contrário. O banco exige que se faça um pagamento para que possa ter os fundos da pessoa lá. Pior, depois, quando a pessoa necessita de fazer algum tipo de operação associada aos fundos que lá tem, daí a minha colega falar da dupla cobrança de comissão, isso é o que de facto acontece. E, portanto, no nosso entendimento, só os serviços que são efetivamente prestados, eu faço uma transferência ou outro tipo de serviço qualquer, é que deverão ser comissionados. Em relação à detenção, ou seja, a âncora da relação, o suporte, porque de facto a detenção de uma conta ordem é apenas o suporte de todo o envolvimento que depois poderá haver. E eu não posso fazer uma transferência sem ter uma conta. Eu não posso pedir um crédito ou outro tipo de produto qualquer sem ter uma conta. Nenhum banco me o permite. No nosso entendimento, não faz qualquer serviço, não faz qualquer sentido ser cobrada, porque não há, de facto, qualquer tipo de serviço já a ser efetivamente prestado. Mas, de facto, a forma como o diploma está apresentado, ou como o texto está escrito, leva a questionar sobre quem é que define o que é um serviço que está a ser efetivamente prestado. Porque, conhecendo nós a forma como os bancos são habitualmente criativos na descoberta de novas formas de comissionamento, tudo nos leva a crer que, se não for através de uma determinada nomenclatura, encontrarão certamente outra para cobrar exatamente a mesma coisa, mas sob outro tipo de designação, eventualmente. Estou aqui só a consultar aqui as notas. Sim, a gratuitidade da fatura foi abordada. É de facto importante, mas eu não conheço nenhuma entidade que possa cobrar algum tipo de comissão por fazer um ato que é obrigatório. Este ato que é obrigatório, outros poderão haver, mas este ato que é obrigatório. Mas ainda assim, se entenderem que de facto vale a pena acautelar essa situação, com certeza que nós também estaremos de acordo. Não, mas lá está, depende, exatamente. Se no nosso sentido, se a forma encontrada fosse a obrigatoriedade de emissão de um extrato anual, faria todo o sentido que esse extrato não pode ter qualquer tipo de encargo para o consumidor. Se a formulação for de fatura recibo, eu presumo que não haverá nenhuma entidade que ousará, vá lá. Mas enfim, diga. É o que eu estou a dizer, portanto, se a emissão, mas não é isso que consta do texto que está em cima da mesa. Portanto, não, quando se usa a fatura, a figura de fatura recibo pressupõe sempre uma lógica fiscal da coisa, não propriamente uma lógica. Por isso é que eu digo, mas se for fatura recibo, dificilmente, creio eu, alguma entidade ousará cobrar até hoje. Pois, eventualmente, se calhar é um apontamento. Mas sim, nesse aspecto concordamos, de facto, que se a cautelar essa situação for necessária, então, por nós, terá certamente o nosso acordo. Em relação às discrepâncias de nomenclaturas para as principais comissões, eu creio que isso sim será cautelado na diretiva que está em...
Terá que ser transposta.
Eu creio que será transposta. Talvez antes. Mas.
Se quiseres só mencionar esta questão, acho que eu já respondeste a tudo. Em termos de exposição de motivos, havendo sintonia com as outras questões, mas efetivamente relativamente a isto, não.
Mas isso é o tal coisa que vem da Comissão, da Diretiva das Contas à Ordem. Eu creio que sim, não sei se resta alguma dúvida, se calhar é melhor perguntar. Já agora, se me permite, só precisar com um dado, se me permite, em relação àquilo que eu falava da convergência dos valores que são cobrados a quem tem saldos médios mais baixos e a quem tem saldos médios mais altos, posso-vos dizer que em 2014, portanto, o ano passado, esse diferencial entre quem tem um saldo mínimo médio de 500 euros e quem tem um de 3.500 euros era de 45 euros, valores médios. Em 2015 isso é de 9 euros, portanto, aquilo que eu dizia há pouco, portanto, há uma convergência de facto, mas é pela bitola do mais alto, porque os valores aproximam-se daquele que era já o mais caro, aqueles que têm saldos médios inferiores.
Portanto, todas as questões esclarecidas, resta-me agradecer à DECOA, mais uma vez, portanto, todos os esclarecimentos prestados e a ajuda que nos têm dado nestes trabalhos parlamentares. Entretanto, nós iremos ter que combinar prazos para a apresentação das propostas de alteração, como não estão todos os grupos parlamentares. Também é verdade. Muito bem. Eu hoje estou mesmo muito cansado e então tenho imensas coisas todas. Muito obrigado mais uma vez. Bom almoço.
Obrigado a nós.